Estamos de volta aqui na nossa grande audiência Diplomata em Brusque, 24 graus. Programa da hora aqui com o nosso segundo bloco, hoje com a participação do jornalismo, temos entrevista ao vivo, vamos falar de cultura. Juliane Ferreira, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Cris, bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, bom dia especial ao Sérgio Westrup, que está aqui conosco hoje, veio trazer assunto bem bacana relacionado à cultura. É sempre um prazer receber o Sérgio aqui, e quando ele vem, a gente já sabe que vem pauta de peso relacionada à cultura. Nós temos um circuito que vai iniciar em abril, chamado A Flauta Mágica com a Filarmonia Brusque, e vai trazer algumas apresentações não só para Brusque, né? Vai também sair da cidade, vai se expandir, levar cultura para outros municípios, Balneário Camboriú, Blumenau e Timbó. E começa aqui e termina aqui, por isso que se chama Circuito. Bom dia, Sérgio, seja muito bem-vindo à Rádio Diplomata, é sempre um prazer te receber aqui com ótimas notícias e culturais, principalmente. O que a Associação Artístico-Cultural Filarmonia Brusque, aí por meio das suas inscrições em projetos importantes que angariam recursos também, concede recursos para que vocês possam levar, né, apresentações e muita cultura para a região, vai proporcionar para o público dessa vez? Bom dia.
Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, um bom dia muito especial a todos que estão nos ouvindo. E, gente, é incrível, né? Todo ano parece que a gente tem, assim, uma espécie de agenda marcada para vir aqui na Diplomata, e acho que sempre dando o pontapé nos nossos trabalhos. Eu acho que essa alegria e esse agradecimento, esse reconhecimento da Filarmonia Brusque é exatamente por isto, porque a gente dá o pontapé aqui. E esse circuito, a gente conversou antes um pouco em off, esse circuito, ele realmente, ele assim, é um projeto de muita expectativa. Porque, novamente, com um recurso estadual, melhor, recurso federal, com aplicação, né, e gerenciamento da Fundação Catarinense de Cultura, nós vamos conseguir sair de Brusque e visitar cidades amigas, né? A gente conversava, por que Blumenau? Nós temos uma parceria que a gente começou em Blumenau com o Centro Cultural 25 de Julho, que tem uma tradição alemã, e a gente pensou, Mozart austríaco, vamos levar para Blumenau, porque eu acho que tem tudo a ver com a tradição da cidade. Timbó, recebemos várias vezes a banda sinfônica do município de Timbó, aqui no Teatro do Centro Empresarial. Já fomos tocar numa festa de Natal e no Museu da Música de Timbó. Então a gente agora vai, assim, poder experimentar um teatro, o Teatro Municipal de Timbó, que foi fundado ano passado.
Novinho,
e que,
né,
tem novinho, assim, uma estrutura magnífica, e eu acho que a gente está querendo experimentar esses espaços. E Balneário Camboriú, eu acho que Balneário Camboriú, ele tem esse apelo. Primeiro, né? Muito brusquense está lá domingo. Então, a gente, se não alcança o brusquense em Brusque, a gente pode alcançar o brusquense em Balneário Camboriú. E hoje, o Teatro Municipal de Balneário Camboriú é um espaço consolidado também de uma rotina cultural muito, muito crescente e agitada.
Você falou do público de Brusque que se encontra em Balneário Camboriú, mas o público brusquense tem comparecido também, né? Ele tem buscado essas agendas, ele tem participado. O que dizer do público da plateia? Porque vocês preparam, ensaiam, né, com muito carinho, preparam com muito carinho a estrutura, o arranjo, que é muito importante na preparação dessas apresentações de vocês, para ele, para o público. Como que tem sido essa participação e, com base nisso, também o feedback que vocês têm recebido? Afinal, a associação já existe há 4 anos.
São 4 anos e de muitas experiências. Em geral, às vezes, o nosso público pergunta, vai ter café? Não, lamento, esse não vai ter café.
O pessoal adora um café, né?
O pessoal adora aquele
cuca.
Cuca. Não, e é o ficou muito famoso o nosso café concerto, né? Desde a época do Centro Empresarial, falar em café concerto é público garantido. Ano passado, nós fizemos a flauta mágica no café concerto.
Uhum. Sim, você esteve aqui falando.
Sim, foram 200 pessoas.
Deu um grande resultado.
Um grande resultado, né? E era pago. Eu acho que já podemos também dizer, gente, quem está nos ouvindo, é gratuito, né? É a nossa contrapartida pelo recurso público que a gente está recebendo, e a gente fica muito feliz em poder dizer assim, vai lá prestigiar, porque é gratuito, o espaço, que é o Instituto Federal Catarinense, é maravilhoso, eles são extremamente acolhedores, tem uma estrutura do auditório muito boa, confortável, né? Nós estaremos com um tradutor de Libras, porque tem um narrador, tem um ator que vai interagir com a plateia, que vai contar a história da ópera e será traduzida em Libras, né, simultaneamente. Uhum. Então é um trabalho que começa a ficar mais complexo para nós. Temos cenários para fazer. Então, a gente está num processo de, realmente assim, de aperfeiçoamento daquelas primeiras experiências apenas musicais. Uhum. Ano passado, a gente já colocou o trabalho com um ator, foi muito bem recebido, e a gente descobriu, tá aí um segredo que a gente quer manter.
Quando você fala a gente, quem mais além de você?
Ah, gente, somos 20.
20?
Somos 20 fora. 20 eu falo na orquestra. Ainda temos a Cristina Sapata, que sempre nos dá todo o suporte, né? Aqui, que faz o contato com a imprensa. Então, nós somos, em média, 21 a 22 pessoas trabalhando. E falo a gente porque, assim, todo sábado a gente se reúne. E ao se reunir, após o ensaio, eu tenho... É meu problema, né? Gente, agora eu queria explicar para vocês. Ó, a gente pensou isso, pensou aquilo. Vamos fazer assim. E a gente decide todo sábado. Algumas coisas, WhatsApp, diretoria. Que vocês acham disso? Ó, pensei em comprar isso aqui pro cenário. Então, cara, a gente vive praticamente assim uma rotina de produção como se fosse europeu. Só não tem o dinheiro, né? E a qualidade ainda.
Ótimo, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente vai falar do espetáculo em si, né? Como é esse enredo, como são essas canções. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no nosso Programa da Hora. Agora a gente já volta, 10h25.
Programa da Hora.
Programa da Hora.
Programa da Hora.
Vamos lá, estamos de volta com o nosso Programa da Hora. São 10 horas e 36 minutos aqui na programação Diplomata. Juliane Ferreira, estamos falando de música.
Vamos falar de música e vamos seguir falando de música. Eu acho que nós podemos voltar um pouquinho quando nós estávamos falando anteriormente com relação à forma, né, como o projeto é executado. Porque o concerto A Flauta Mágica com a Filarmonia Brusque, ele traz uma proposta, então, do concerto instrumental aliado ao cênico, então, que apresenta, né, Sérgio Westrup, o enredo da história original e contextualiza as cenas musicais. Com base nisso, quem vai acompanhar e assistir a apresentação, seja aqui em Brusque, que vai começar no dia 14 de abril, ou Balneário Camboriú, ou Blumenau, ou Timbó, ou quem perdeu tudo isso, mas vai ter uma próxima e última oportunidade, que será aqui em Brusque novamente, que fecha com chave de ouro esse circuito, o que ele vai assistir? Qual é a estrutura e o corpo instrumental que vocês levam para o palco? É no palco que tudo acontece?
É no palco. O que que nós temos? Nós temos um ator, que eu não vou dar o spoiler, não vou dizer quem é esse personagem.
É daqui?
O ator é da Guabiruba, sim. Opa. Mas quem que ele vai representar, né? ele é um personagem da história, da ópera, ou ele é alguém fictício? Porque ele vai contar fatos, ele vai contar uma história. E o espetáculo é isto, é uma história. Uma história bem tradicional. Eu até coloco na divulgação. Tem a luta do bem contra o mal, tem o amor entre o príncipe e a princesa, tem o plebeu que não quer nada com nada, só quer comer pão, beber vinho, levar a vida de boa. Tem todos esses personagens.
Tem, alguém já está interpretando esse plebeu aí? Eu gostaria de fazer esse plebeu aí. Gostei desse
tem
cara.
Perfil, viu,
só que é cruel esse plebeu, porque ele vai ter que fazer a prova do silêncio. Ah. E ele não dura 10 segundos.
Ah, não quero mais, não. Deixa pra lá. Continua.
Ele não dura 10 segundos, né? E aí, então, assim. Esse personagem vai cativar o público para viver uma história. Agora, como toda história, a gente tem uma trilha sonora.
Sim.
Né? E a trilha sonora é a partitura original que o Mozart escreveu para as canções da ópera.
Pouca coisa, né?
Pouca coisa. E lembrando que essa ópera foi encenada um mês antes dele morrer. Então, é um trabalho de maturidade e que deixa a gente sempre, né, com os cabelos em pé, porque é difícil de tocar, né? É difícil de fazer adaptação e nós estamos tirando o cantor. Nós estamos apresentando para o público uma versão instrumental. O que eu acho interessante, porque se a gente cantar em alemão ou não cantar, para muita gente vai ser a mesma coisa, né?
Uhum.
E quando você tira a voz, você deixa a música construir uma imaginação. Então você escuta, esse personagem chega, te faz entrar num clima. E aí vem uma música que tenta colar com aquele momento que ele está falando. Acabou a música, o personagem continua. Vem outra música. Tudo trechos curtos, tanto falados quanto tocados. Então, a ideia é que o espectador, ele vai apreciar duas coisas bem integradas: um ator que narra uma história e a música que narra a mesma história, só que com outra percepção, que é a percepção da música instrumental, que nos constrói uma imaginação diferente.
Sérgio, onde está o maior desafio para vocês como músicos, maestro no seu caso, quando se pensa um circuito como esse e que vai proporcionar ao público sair, né, do teatro, de onde ele for assistir, com a experiência de que viveu uma experiência? Onde que está o peso, né, na produção disso tudo? Onde que você vai buscar inspiração? Falando de ti, no caso especificamente, né, que é um compositor.
Olha, eu vou trazer aqui, eu acho que um pouco da experiência que o ator, o David Krause, teve quando ele teve o primeiro contato com o nosso ensaio. E que ele tinha lido toda a história, ele estava... Tá tudo certo a história. E a música era muito diferente daquilo que ele estava acostumado a lidar no cotidiano. E eu acredito que essa experiência é uma experiência que o nosso espectador vai ter quando ele chegar para assistir. Então, assim, ele assistiu um ensaio onde a orquestra não estava completa. Logo, sons estavam ausentes.
Uhum.
Quando ele participou do ensaio geral, que foi no domingo passado, tivemos 3 horas de ensaio, acabou o ensaio e ele disse: agora agora eu entendi tudo. O som veio. Essa experiência que a gente como artista tem quando se defronta com um material já pronto e que quer adaptar e fica se perguntando, será que isso vai ser assim? Esse é o melhor jeito?
A busca é pela perfeição ou não?
Não, não é perfeição. Eu sei que todo mundo...
Mas ela tem esse poder, a música, né? Você fecha os olhos, te leva a momentos, né?
A momentos nostálgicos.
É, e alegres ou nem tanto.
Tem romance. Então, tanta quando coisa. Você escuta aquela melodia romântica que vem, o clarinete, aí você diz assim, cara, tá falando de amor. Então, a história é isso. Eu acho que você complementa. O nosso desafio é fazer o público sair sentindo que as duas coisas estão integradas.
Ô Sérgio, eu queria te perguntar, você tá numa banda aí com 4, 5 músicos, é difícil ter a coordenação, todo aquele, né, a gente sabe, a sincronização e tudo mais. Eu imagino uma orquestra com 20 músicos, né, as tretas que dá...
Isso tudo. Mas musicalmente falando, não tem o porquê, porque tá tudo na tablatura,
Mas você lida com pessoas, você lida com momentos, você lida com emoções, e isso é o papel que o maestro desempenha. Ou eu tô errado, Sérgio?
Olha, pela experiência, partitura realmente devia ser somente o pretexto para o músico estar ali. É
boa,
sério.
Boa.
E é um pretexto. A partitura é um pretexto. E eu falo isso como professor de adolescentes e crianças, agora de 8 anos de idade, que eu reúno na minha sala para ensinar música, lá no Santa Terezinha. A partitura não vai dizer nada para eles. Não é isso que eles estão buscando. Uhum. É a experiência. O músico que senta para tocar na orquestra, aquela folha é um pretexto para ele sentar e tocar junto. Então ele vai ter que descobrir como se toca junto. Tá? E a primeira regra é: respire junto. Uma coisa parece até boba. Respirar junto significa eu respiro, você vem junto, a gente vai executar junto. Um faz isso com o outro, todo o grupo vai percebendo. O movimento, o gesto de um conduz o gesto do outro.
Ótimo. Sérgio, temos que encerrar, já passamos o nosso momento aqui, mas desejar um grande evento.
Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim a explicação dele aí.
É complexo.
Eu não tenho nem roupa para entrevistar o Sérgio, verdade. É tão complexo que ele é.
Desejar um ótimo evento para vocês lá e que dê tudo certo.
Só então reforçando, certo. Instituto Federal Catarinense, no dia 14 de abril, domingo, IFC, tem estacionamento, ingresso gratuito e precisa ser retirado na plataforma do Simpla. Então é ingresso gratuito, mas precisa ser retirado. No nosso Instagram tem o acesso, tudo direitinho.
Legal. Às 18 horas, tá? No domingo, um ótimo horário para você participar. A gente vai marcar uma outra entrevista com o Sérgio para ele explicar como é que surgiu o nome Filarmonia. Eu acho que eu nunca perguntei isso para ele aqui. A gente vai deixar para uma outra oportunidade. Acho que é um pretexto para ele voltar, né?
Boa.
Obrigada,
boa.
Sérgio.
Valeu, Sérgio. Valeu, Juliane. Obrigado, Fábio. Agora faltando 14 para as 11.